Bem, a estratégia marítima, ela vai ser dividida em estratégia marítima clássica e a estratégia marítima contemporânea, tá? A estratégia marítima clássica, ela vai ter uma abordagem da dimensão militar, que é a guerra entre forças organizadas, e a dimensão econômica, tá? Nesse áudio eu vou falar sobre a dimensão militar da estratégia marítima clássica. Bem, é o confronto de esquadras, e ela é subdividida, então, essa dimensão militar, em cinco tópicos, tá? Batalha, é o primeiro tópico, a batalha. 2, bloqueio. 3, ofensivas de pequeno vulto. 4, esquadra em potência. E 5, a guerra costeira. Tá? O primeiro tópico eu vou falar sobre a batalha. Bem, os autores clássicos, eles pregam que toda a estratégia deve ser orientada para a busca do resultado decisivo, né? E com isso, a batalha, nesse método histórico, a batalha é o contraponto da guerra de curso. A guerra de curso, ela é condenada por esses autores, né? Eles proclamam os princípios fundamentais: ofensiva, concentração, liberdade de ação, tá? Então, esse método histórico, ele vai analisar as batalhas do passado que tiveram efeito decisivo. Que batalhas foram essas? Salamina, Lepanto, Trafalgar, tá? Então, essas batalhas são base, são referencial teórico para os autores clássicos, né? Esses autores também depreciam a proteção do tráfego. Para eles, não se deve gastar muito esforço protegendo o tráfego. Então, a gente vai ver que a Inglaterra, na Grande Guerra ali, ela vai desenvolver a tática dos comboios para proteger o tráfego, proteger do perigo dos submarinos, né? Então, essa tática, esses sistemas de comboios são condenados pelos autores clássicos. Os autores clássicos, eles dizem que fazendo isso, a gente está justamente fazendo o que a Jean Nicole ela está querendo que se faça. Ou seja, o que deve ser mobilizado para proteger o tráfego é não mais do que uma pequena parcela das forças navais, tá? Então, essa concepção clássica, ela é criada por Mahan, mas a história questiona a concepção clássica. Por quê? Porque foram muito poucas as batalhas decisivas. São muito raras, né? Essas que foram mencionadas, Salamina, Lepanto, Trafalgar, elas só foram decisivas para aquela campanha ali, em andamento. Na maioria das vezes, demorou logo um tempo depois e novas esquadras foram montadas, né? Foram mobilizadas, tá? Então, existe uma crítica para essa concepção clássica da batalha, né? A batalha decisiva, tá? Então, falando agora sobre a crítica castexiana, ou seja, do almirante Castex, francês, ele relativizou esse modelo de batalha, né? À luz da história, a abordagem castexiana é histórica. Ele faz uma demonstração e usa três abordagens, tá? Três tópicos, podemos dizer assim, uma demonstração em três tempos, tá? A primeira é a seguinte premissa: as missões da força organizada não podem se resumir unicamente na busca pela batalha. Ou seja, a guerra naval não é isolada, né? O almirante Castex, ele vai depois, a gente vai ver na parte do livro do Edding, que ele vai falar sobre estratégia geral, que é uma coordenação de estratégias particulares. E a guerra naval, ela não é isolada, ela integra justamente esse quadro da estratégia geral. Então, proteção das comunicações, considerações diplomáticas, apoio às operações terrestres, tudo isso faz parte. Então, a primeira crítica da batalha, pelo menos, é: as missões da força organizada não podem se resumir unicamente em buscar a batalha decisiva. Tá? A segunda crítica é o seguinte, do almirante Castex: não é sempre necessário provocar a batalha. Porque ele diz o seguinte: perseguir no oceano é uma furada. Exemplo, o almirante Nelson, né, a esquadra francesa no Mediterrâneo. Então, ficou perseguindo, não conseguiu nada. Castex prioriza a caça de emboscada, né? E não a caça em perseguição. Ou seja, se eu sei quando o inimigo vai passar, onde, em que momento, a sua passagem em determinadas zonas. Né? Então, isso é a caça de emboscada, é o princípio da oportunidade. Tá? Então, isso vai predominar na Segunda Guerra Mundial. Então, os raids de encouraçados alemães no Atlântico e no Oceano Índico, o almirante Scheer, alemão, ali, isso é o que se denomina caça de emboscada. Isso vai de encontro aos autores clássicos, né? Da batalha decisiva. Né? E o terceiro tempo de Castex é a batalha não produz sempre os efeitos decisivos. Nem sempre a batalha ela vai ser decisiva. Então, primeiro ponto, as forças organizadas não podem se resumir unicamente em ficar buscando batalha. Né? Dois, não é sempre necessário provocar a batalha. Né? A caça de emboscada em lugar da caça de perseguição. E três, a batalha não produz sempre os efeitos decisivos. Mas assim, não se pode engessar. As batalhas decisivas existem? Sim, existem. As batalhas decisivas, elas são raras. Por quê? Porque elas têm que reunir algumas condições. Que condições são essas para que a batalha seja decisiva? Um, o adversário mais fraco, ele tem que aceitar a batalha, ou ser forçado a isso. Dois, tem que acontecer perdas suficientemente importantes para que o vencido, seja colocado para fora de combate, de maneira duradoura. Né? Três, uma exploração rápida e inteligente da vitória, né? Assumida de outras formas, de outras variações, por exemplo, um bloqueio, uma destruição costeira, operações combinadas, projeção de força e tal. Então isso tem que acontecer. E quarto, a ausência de estratégias alternativas. O que seriam estratégias alternativas? Ou seja, destruir a frota inimiga, mas se o inimigo continuar com capacidade de lançar forças aéreas a partir de terra, né, isso não adianta. Então não se pode negligenciar outras dimensões da guerra no mar, né? Outros meios marítimos, submarinos, por exemplo. Tal. Então, a batalha decisiva pode ocorrer? Pode, mas tem que reunir essas condições. Tá? O adversário mais fraco, ele tem que aceitar ou ser forçado à batalha. As perdas têm que levar o vencido para fora de combate. Né? Tem que ser combinado explorações rápidas e inteligentes daquela vitória, depois, posteriormente. E tem que considerar também as estratégias alternativas, que é, por exemplo, poder aéreo a partir de terra, submarina, força submarina e tal. Então, beleza. Então, isso são as considerações em relação à batalha. Tá? As outras formas militares que foram mencionadas. Então, bloqueio, operações ofensivas de pequeno vulto, esquadra em potência e guerra costeira. Bloqueio, primeiramente. Tá? Bloqueio acontece quando um inimigo mais fraco recusa a batalha e se encerra no porto. Aí o partido mais forte, dominante, ele pode adotar duas variações de estratégia. Ou ele vai não impedir aquele mais fraco de sair e tentar esperar a batalha decisiva. Essa era a estratégia de Nelson. Né? Ou a segunda estratégia é bloquear. Então o inimigo mais fraco se encerrou nos portos, então o partido dominante ele vai bloquear o inimigo. Então ele pode adotar um bloqueio aberto ou cerrado. O bloqueio aberto é um bloqueio distante, a grande distância, e o bloqueio cerrado é na proximidade imediata dos portos. Tá? Então isso, o bloqueio cerrado, era uma estratégia da Inglaterra, tá? Até os anos de 1895. De 1895 em diante, a Inglaterra vai abandonar o bloqueio cerrado, e o bloqueio cerrado ele vai acabar declinando. Tá? A gente está falando de bloqueio naval. Né? Quando for falar da dimensão econômica, a gente vai falar de bloqueio comercial. Tá? Então, o que levou a Inglaterra a abandonar os bloqueios cerrados? O surgimento da corrente francesa Jules Nicolle. Tá? Advento das minas, advento dos torpedos, tá? Submarinos. Beleza? Então, outro ponto, as ofensivas de pequeno vulto. Então, normalmente é a estratégia do mais fraco, né? São desencadeadas pelo lado mais fraco. São operações que não vão obter resultados decisivos, mas que ao mesmo tempo vão fustigar o adversário, vão conservar a capacidade combatente do partido mais fraco. São raids, são incursões contra objetivos geográficos, contra as comunicações marítimas, contra elementos dispersos. Tá? propósito, dividir as forças inimigas, criar ocasião para lhe causar perdas que possam criar um equilíbrio. Então, um exemplo histórico, ali no Atlântico, tá? Almirante Scheer, comandante da frota de alto mar alemã, suspende em 1916, Primeira Guerra Mundial, e a ideia é atacar, foi atacado por um submarino alemão, um porto, se eu não me engano, na esperança de atrair para uma emboscada as forças de esclarecimento britânicas, né? Não eram a grande esquadra britânica, mas eles queriam dividir a força inimiga, comandada pelo almirante Beatty. Mas aí, no caso, essa ofensiva de pequeno vulto aí, comandada pelo almirante Scheer, alemão, não conseguiu êxito, que acabou encontrando o grosso da grande esquadra britânica, que era comandada pelo almirante Jellicoe. Então isso aí foi na batalha ali no Atlântico. Tá, mas enfim, só um exemplo histórico de ofensivas de pequeno vulto. Tá? Não era uma busca pela batalha decisiva. Outro conceito, a esquadra em potência. Então, esquadra em potência é um conceito sugerido pelo almirante Herbert, 1690. Na verdade, alguns críticos dizem que ele apenas estava justificando a sua passividade que, depois de uma derrota, ou seja, ele se encerrou no esporte para manter ainda a sua esquadra, mas na verdade dizem que ele foi passivo, né? Mas na verdade o almirante Philip Colomb, em 1891, tá? Ele acaba teorizando e criando esse conceito da esquadra em potência, Fleet in Being. Então quem foi o cara que deu a ideia? Almirante Herbert. Tá? E quem foi o cara que colocou isso no papel? O almirante Philip Colomb, em 1891. É uma teoria baseada na dissuasão existencial, ou seja, a teoria sempre do mais fraco, é uma postura passiva que ela parte do seguinte princípio. A esquadra, mesmo que passiva e inativa, ela vale mais do que afundada. Né? Ou seja, a simples presença, a existência dela constitui uma ameaça. É uma teoria polêmica. Os autores clássicos marranianos condenam isso. Né? Porém, os autores do campo mais fraco vão sempre defender ela como uma possibilidade. E por último, a guerra costeira. Né? As marinhas das grandes potências, elas não podem ser apenas oceânicas. Os britânicos, eles acabaram desenvolvendo essa especialidade costeira no século XVIII, né? Mas a defesa de costa também integra esse conceito da guerra costeira. Né? A defesa de costa é difícil. Por quê? Porque a iniciativa é sempre do inimigo que está no mar. Então, como saber onde defender, onde concentrar esforço? Então, no século XIX, com o surgimento das máquinas a vapor, né? Então começou também a se desenvolver a defesa costeira, rede de fortes, né? A Grã-Bretanha, Estados Unidos, anos 1840, vai acontecer também. A partir daí, né, a segunda metade do século XIX, o desenvolvimento das defesas fixas, passando então às defesas móveis. Então, os navios de guerra, eles começam a ser considerados como prolongamento dessas defesas fixas. Então, não é só o sistema de fortes, as redes de fortes. Os navios, as máquinas navais, elas começam a integrar essa defesa de costas. Tá? A June Colley faz parte dessa corrente, ela começa a lançar a ideia da multiplicação de torpedeiros na defesa do litoral, aquela ideia de impedir os bloqueios britânicos, os bloqueios cerrados, né? E os Estados Unidos e a Inglaterra vão desenvolver também essa teoria aí.